Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite.
Boa noite.
Nós vamos então fazer a leitura do dia hoje. Em seguida, passar a palavra à nossa irmã Elma, que vai proferir a palestra de hoje. Do livro Fonte Viva, Francisco Carlos Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 78, Enxertia Divina. Se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Paulo, Romanos 11, 23. Toda criatura, em verdade, é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Cada homem, qual ocorre ao vegetal, apresenta diferenciados períodos na existência: sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação e colheita. Nas vésperas do fruto, desvela-se o pomicultor com mais carinho pelo aprimoramento da árvore. É imprescindível que haja fartura e proveito. Na luta espiritual e identidade de circunstâncias, o Senhor adota iguais normas para conosco. Atingindo o conhecimento, a razão e a experiência, o pomicultor celeste nos confere preciosos recursos de enxertia espiritual com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. A cada novo dia de tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmites aos outros. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. Repara atentamente quantas vezes te invoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo. A enxertia do alto procura-nos através de mil modos. Hoje é na palestra edificante de um companheiro. Amanhã será num livro amigo. Depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante da cena. Se guarda, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo. Mas se a incredulidade, por enquanto, te isola a mente, enovelando-te as forças no carretel do egoísmo, o enxerto de sublimação te buscará debalde, porque ainda não produzes, nos recessos do espírito, a seiva que a vida favorece abundantemente. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, abrir os nossos corações. Nos dispormos a recebermos as mensagens e os ensinamentos trazidos pela espiritualidade mais alta, através da palestra, através de um sorriso, através de um homem. O Senhor sempre coloca nas nossas vidas, aqui e ali, as pequenas sementes da tua seiva. Saibamos entesourar nos nossos corações o amor que Ele nos ensina, o amor que Ele nos mostra. E assim nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. E pedimos que a espiritualidade mais alta, os mentores da casa, os nossos mentores, possam dirigir e intuir o nosso palestrante. Pelo qual nós rendemos graças a Deus, graças a Jesus, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Graças a Deus. Graças a Jesus. Passamos então a palavra à nossa irmã Elda.
Agora eu posso dizer boa noite, né? Que até agora mesmo eu estava dizendo boa tarde, mesmo já sendo depois das 6.
O tema que a casa solicitou: amizade e compreensão. Primeiro, buscando no dicionário as definições, é bom para a gente ter mais noção, né? O que é amizade? Afeição, estima, dedicação recíproca entre pessoas, laços de amizade. Ação que demonstra bondade ou compreensão, benevolência. Isso é o que o dicionário nos traz por amizade. E como compreensão? Condição, característica ou predisposição para aceitar e respeitar opiniões ou comportamentos alheios. De acordo com um filósofo alemão, Dietler, ação de utilizar a intuição ou a empatia como princípio básico para analisar os processos sociais, ideológicos, culturais, históricos, etc. Aí uma pergunta que começa, é uma expressão que a gente faz, uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer. Como é que estão os nossos comportamentos diante dessas definições de amizade e de compreensão? Será que nós efetivamente estamos nos comportando como amigos das pessoas com quem nós nos relacionamos? Será que estamos sendo compreensivos? Primeiro que existe uma distinção entre ser colega e ser amigo. Não é isso? A gente não faz essa distinção. Mas nem por isso a gente deve tratar de forma diferente com relação a ser compreensivo, ter bondade, ser benevolente. Não é? Mais ainda se nós consideramos amigos, porque aí é um afeto mais intenso, mais profundo, do que simplesmente um colega de trabalho, um colega de escola. Mas como é que está sendo o nosso comportamento com relação a isso? Nós estamos vivendo num mundo hoje mais tecnológico de muitos anos atrás e as redes sociais estão muito intensas, né? A nossa relação com as redes sociais, alguns são mais disciplinados, outros nem tanto. E essas redes sociais nos proporcionam uma falsa ideia de ter N amigos, inúmeros amigos. E muitas vezes a gente está na rede social exatamente querendo ter muitos amigos. Quanto mais amigos, entre aspas, nós temos, mais a gente se sente importante. Não é assim, mais ou menos? A turma que usa as redes sociais, eu acho que percebe bem isso aí. Mas há uma preocupação muito grande pelos estudiosos na área do ser humano, nas relações humanas. A antroposofia nos traz algumas reflexões a respeito disso, dessas relações hoje nas redes sociais. Por exemplo, nós fazemos parte de uma dessas redes, vamos imaginar. Creio que todos aqui, de alguma forma, faz parte, né? Ou seja no WhatsApp, seja no Facebook, que hoje até a relação de trabalho exige isso, né? Que é mais fácil essas comunicações, mais simples e muito mais dinâmicas. Mas a preocupação que a antroposofia nos traz atualmente é: nas redes sociais eu tenho lá uma série de amigos, um deles chega e começa a colocar coisas de que eu não gosto, começa de alguma forma a agredir, ou dizer coisas incoerentes, inadequadas, o que, que normalmente as pessoas que participam dessas redes sociais fazem? Fácil. Deleta como amigos. Não é mais meu amigo. Simplesmente eu vou lá e elimino do meu rol de amigos. É amigo? Não, não era amigo. Não é verdade? E a gente chama de amigo. A gente às vezes faz até confissões, né? Via rede. A gente vê muito isso. Não são amigos. Nós precisamos de ter claro em nós a definição. O que, que é amigo? Que amigo pressupõe-se, além desses atributos, bondade, benevolência, também um nível de confiabilidade, de respeito, de compreensão, que é o texto, que é o tema do nosso trabalho de hoje. E a maior preocupação que se tem hoje nesse estudo com relação a essas relações entre as pessoas, é que as pessoas estão transferindo para a vida pessoal esse mesmo comportamento de descarte. Deleta. Como se nas relações entre as pessoas, fisicamente, elas também devessem se comportar tal qual como acham que pode se comportar na área de tecnologia. Isso está sendo muito forte hoje em dia, a ponto de estar sendo foco de estudo. Precisamos estar atentos nessas relações. Porque então não somos amigos. Nem nós somos amigos deles, nem eles nós. Então onde é que está essa relação de amizade que é tão importante? Porque é uma relação forte. Nós vivemos num mundo social. Nós não somos um ser independente dos outros. Nós vivemos em sociedade. E esse viver em sociedade é importante porque a partir dessas relações tão diversas, eu penso de uma forma, o outro pensa de outra, o outro realiza coisas diferentes das que eu realizo, tem focos, valores diferentes. É com essa convivência que nós vamos crescer. Porque se nós ficarmos na mesmice, eu faço isso sempre, da mesma forma, eu não estou evoluindo. E uma situação de conforto nos leva a ser os mesmos, sempre. Se nós não temos nada externo que nos proporciona uma reflexão, que nos proporciona um sair daquele status quo, daquela mesmice, nós não vamos evoluir. E nós estamos aqui no planeta para quê? Como seres espirituais. Para evoluirmos. Intelectual, socialmente, espiritualmente. Então nós precisamos observar bem como é que nós estamos neste contexto. Mesmo que a gente não esteja vivendo de uma forma religiosa ou espiritual, nós só aprendemos mais na interação com as pessoas. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui? Eu estou aqui tentando trazer um assunto que foi objeto de um estudo e estou querendo transmitir aquilo que eu consegui identificar como importante ou interessante para vocês. Pode ser que alguns podem concordar, outros não. É um direito, é tranquilo. Mas é com essa leitura de concordar ou não com o que o outro está falando ou fazendo que nos proporciona reflexões. Porque se nada me é oferecido para refletir sobre um assunto, esse assunto para mim continua sendo o mesmo que era há minutos atrás. Então, é essa relação com a diversidade, essa relação com aquilo que é diferente que nos faz crescer. Então, nós precisamos de prestar atenção. Estamos crescendo nas relações que nós temos? Ou estamos nos sentindo poderosos, donos da verdade, e não queremos acolher nada que seja diferente, nós queremos impor. Muitas vezes nós não percebemos o quanto estamos querendo impor ao outro um pensamento sem respeitar o que o outro pensa ou em que acredita, seja no aspecto intelectual, religioso. Então nós precisamos de perceber, estamos sendo amigos, ou estamos tendo relações de afeto com as pessoas, estamos sendo compreensivos com as pessoas ou não? Se eu sou compreensivo, é que eu estou respeitando o outro e estou compreendendo que o outro tem o mesmo direito que eu de oferecer uma opinião, de oferecer uma ideia, oferecer uma sugestão, oferecer um estudo. E isso vai proporcionar reflexões em mim. E essas reflexões podem ou não proporcionar uma transformação minha. Mas eu tenho que dar o direito a essa pessoa de oferecer a opinião, e essa pessoa tem que me dar o direito de aceitar ou não. É assim que nós funcionamos nessa relação de amizade e de fraternidade. Emmanuel, no texto que foi sugerido para a gente fazer esse estudo, sempre Emmanuel pega um versículo do Evangelho, né, ou das cartas de Paulo, e faz uma reflexão em cima dela. Então, a reflexão que Emmanuel nos traz está nesse versículo de Paulo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem ainda agora podeis. E Emmanuel faz uma interpretação que Paulo estava dizendo que na relação dele com as pessoas de Coríntios, como é que era a relação dele? Tratar essas pessoas com leite, quer dizer, como crianças espirituais, com amor, com carinho. Uma mãe, quando oferece leite para o filho, está dando amor, está oferecendo amor, está oferecendo afeto, não é? É uma relação muito bonita e muito amorosa essa do amamentar. No caso, Paulo, usando só a figura do leite. Então, a nossa relação com as pessoas tem que passar por aí, sermos fraternos, sermos doces, meigos nessas relações. Mesmo que não nos agrade aquilo que a outra pessoa me traz, ou que não seja do meu agrado, ou que não faz parte de um conhecimento de algo que eu queira colher para a minha vida, mas eu tenho que respeitar. Se nós não tratarmos as pessoas dessa forma, não somos amigos. Estamos vivendo no mesmo espaço. Aí eu não posso nem usar o verbo conviver dentro do seu sentido mais profundo. Normalmente a gente usa o verbo conviver assim, eu estou vivendo com, quer dizer, eu estou aqui convivendo com vocês, mas o sentido é muito mais profundo, que é viver com alguém. É estar junto, é estar interligado. Tem duas definições que eu achei interessantes também, que não são definições de espíritas ou de livros espíritas, mas eu acho que vocês vão concordar comigo que são duas reflexões. Uma é de Mário Quintana. A arte de viver é simplesmente a arte de conviver. Reticências. Simplesmente, disse eu, mas como é difícil. Porque realmente essa relação não é fácil, exatamente pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, de não querer acolher a opinião, a ideia do outro, achando que nós é que somos detentores da verdade. Nós precisamos de perceber que todos nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Não sou mais importante do que ninguém. Mesmo que eu detenha ou mesmo que eu detivesse um cargo de chefia. Existe uma relação hierárquica, mas isso não dá o direito à outra pessoa de desrespeitar aquele que está subordinado a ela. A relação entre as pessoas deve manter um nível de respeito, de compaixão, de compreensão. E compreender o outro é perceber o que que aquela pessoa é, ou o que que ela está transmitindo para mim, o que que ela pode me oferecer para o meu crescimento pessoal. Eu estava procurando a definição do verbo compreender, porque é bom a gente procurar assim, compreender o sentido das coisas. Parece que aí a gente consegue expor melhor sobre o assunto. É, não foi muito rico para mim, pelo menos. Mas assim, vem do prender com. Prender quer dizer pegar. Prender mesmo. O sentido original é de prisão, é aprender algo. Compreender, nós temos a distinção entre aprender e apreender. Aprender é você adquirir um conhecimento, não é? Apreender é você se apropriar de um conhecimento. Quer dizer, é algo mais profundo ainda do que o simples aprender. E o compreender é você ter esse conhecimento, tomar posse desse conhecimento, realmente de uma forma mais profunda, a partir de algo que você que está sendo oferecido a você. Então, se eu ofereço aqui um estudo, como a gente está tentando esta noite, e a intenção minha é de que vocês consigam compreender aquilo que eu estou oferecendo. E trazer, levar reflexões para vocês, evidente. E isso, quanto relação relação às pessoas, é também você compreender aquela pessoa com quem você está vivendo. Saber dos seus limites, saber das suas fragilidades, saber do nível de conhecimento que essa pessoa tem. Não adianta eu chegar, ou alguém chegar aqui e começar a usar palavras difíceis fora do vocabulário de quem está ouvindo. Senão não vai aprender nem compreender. Então a gente tem que ter a preocupação na relação com as pessoas de oferecer algo que essa pessoa tenha condições de absorver como conhecimento. E isso, essa pessoa que está oferecendo só vai alcançar se compreender como a pessoa é. Então nós precisamos de conhecer as pessoas com quem convivemos para saber como lidar com elas, respeitar. Respeitar os limites. O Paulo, ele respeitou os limites oferecendo o conhecimento, ali usando uma figura só, do leite. Quer dizer, algo que fosse fácil, de fácil degustação por aqueles que estavam recebendo as orientações dele. Você não pode querer oferecer algo a uma pessoa que ela ainda não esteja preparada para receber. Seja a nível religioso, intelectual, o que seja. E nem o alimento. Se a pessoa é frágil, você não pode oferecer um alimento mais forte. Tem que oferecer de acordo com o corpo, com a condição física dela. E é essa preocupação que a gente tem que ter na convivência. Conhecer o outro, compreender o outro, saber como lidar com essa pessoa para poder atingir a pessoa naquilo que ela realmente esteja precisando e da forma como seja mais adequada para ela. Diz Emmanuel, ainda fazendo um estudo sobre texto de Paulo, como acontece ao trigo no campo espiritual do amor? Não será possível colher sem semear. Examina, pois, diariamente a tua lavoura afetiva. Observa se estás exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Não te esqueças da atenção do adubo e do irrigador. Coloca-te na posição da planta em jardim alheio e, reparando os cuidados que exiges, não desdenhes resgatar as tuas dívidas de amor para com os outros. Essa leitura da introdução, que falou também sobre a planta, né? Sobre plantar e as várias fases de crescimento de uma planta, fazendo até essa relação com as fases de crescimento nossa, nível espiritual, é bem isso. É você identificar o que, que você pode oferecer e quando. Cada um de nós tem um tempo para realizar as coisas. As crianças, elas têm uma velocidade muito maior de assimilação do conhecimento. Não tem tanta velocidade em compreender o que está sendo oferecido, mas ela tem um processo acelerado de colher a informação. Por isso, para elas é muito mais fácil essa nível de tecnologia. Mas, em contrapartida, a pessoa que já adquiriu uma certa experiência, um certo processo evolutivo, intelectual, espiritual, ela pode não ser tão veloz na assimilação da informação, mas ela é muito mais coerente, muito mais perceptiva na essência do que está sendo oferecido. Cada um de nós tem um perfil. Cada um de nós tem uma singularidade. E isso é que deve ser respeitado por todo mundo. Até trazendo aqui como curiosidade, uma certa vez eu estava fazendo um estudo exatamente nessa área de tecnologia na educação. Aí tinha um texto falando assim, que muitas vezes nós, eu vou dizer nós porque eu sou idosa, nós idosos, ou nós com um pouco mais de tempo avançado, muitas vezes nós nos colocamos de uma forma inferior intelectualmente em relação aos jovens, por muitas vezes não conseguimos assimilar com a mesma velocidade o conhecimento, da mesma forma que eles, principalmente na área da tecnologia. Mas nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque ao fazermos, ao nos colocarmos de uma forma, de um nível inferior nessa área, ou em qualquer área, achando que o jovem sabe mais do que a gente, nós estamos dando uma liberdade para ele que não é bom, para esse jovem. Porque ele vai se achar o Todo-Poderoso e vai começar a desqualificar as informações que nós, com mais sabedoria na idade, temos a oferecer em termos de conhecimento mais profundo, de essência. Então, nós idosos, e tem os mais idosos como eu, e tem aqueles que estão ainda numa idade média, mas muitas vezes também fazem esse tipo de, tem esse tipo de atitude que não é adequado nessas relações. Porque as crianças, se elas não estão bem orientadas, no sentido de acolher e de respeitar a nossa capacidade de conhecimento e de informação que a gente já detém, que eles ainda não, eles não vão nos respeitar naquilo que deve ser respeitado. Eu achei muito interessante essa chamada, não estava na minha programação trazer, mas a gente estava falando aqui. Isso parte também dessa questão da compreensão, do respeito, da compaixão, não é? Para a gente ficar atento nessas relações, porque esses jovens são nossa responsabilidade. A responsabilidade que nós temos com as pessoas com quem nós vivemos e com aqueles que são nossos amigos. Porque, no final das contas, nós estamos aqui juntos, não por acaso. Alguns, nós todos escolhemos onde estarmos e com quem estarmos. Nós escolhemos, de alguma forma. Ou por nos serem oferecidas a opção, ou porque nós já espiritualmente detínhamos a capacidade de escolher. Mas não estamos aqui por acaso junto com algumas pessoas. Então, nós somos, na vida, a nossa vida é um processo de convivência e de colaboração e de trabalho em conjunto. Somos uma grande equipe querendo fazer uma vida, uma jornada realizadora e transformadora em nós. Então, nós precisamos de manter essas relações pessoais afáveis, respeitosas, porque senão seremos desagregadores e não transformadores de forma positiva. Para sermos transformadores deste mundo, a partir de sermos transformadores no nosso lar, no nosso ambiente mais próximo, para sermos grandes transformadores, nós precisamos de ter dentro de nós esses conceitos de que nós somos responsáveis pelo que nos acontece, pelo que acontece com o outro. Nós trabalhamos em equipe, em todo mundo. A minha equipe aqui hoje não somos só nós, porque o que nós estamos conversando aqui hoje não somos só nós materialmente que estamos ouvindo. Certamente há inúmeros espíritos aqui conosco, tentando aprender. Isso traz uma responsabilidade grande para a gente, né? A gente tem que estar sempre assim, muito perceptivo para isso. E esse conhecimento que a gente está tentando passar para vocês, ele se reverbera por espaços muito mais amplos. Porque isso vibra nas emoções de cada um de nós. E nós vamos, de alguma forma, vibrar isso por onde nós andarmos. E a espiritualidade que está aqui, atenta, aprendendo ou nos auxiliando, principalmente aqui no caso, os que estão aqui para aprender, eles vão levar isso também, de alguma forma. Estamos todos interrelacionados por uma grande rede de energia, que o Espiritismo dá o nome de fluido cósmico universal. Então, o que eu penso, a emoção que eu tenho aqui nesse momento, o que eu penso aqui, e as palavras que são vibradas, elas atingem espaços que nós nem fazemos ideia. Então, nós somos responsáveis pelo mundo em que vivemos, somos responsáveis pelo que acontece conosco e também com as pessoas com quem a gente vive. Essa relação é muito importante que a gente perceba, porque nos traz muita responsabilidade. E precisamos de aprender, então, a ser responsáveis pelo que fazemos, pensamos e sentimos, para tentar transformar o mundo, não é? Jesus já nos disse que nós somos deuses. Não é isso? Ele disse lá para os apóstolos, mas a gente absorve isso como para nós também. Nós somos deuses. Mas só seremos transformadores positivos, transformadores para um mundo melhor, se tivermos consciência do nosso papel. E nas relações de amizade é por onde a gente pode começar de uma forma melhor, já que existiria então a bondade, a benevolência, então é onde nós conseguimos ter uma relação mais afável. Mas vamos expandir isso e fazer essa transformação que a gente gostaria no mundo, mas não esperar que o outro faça. Vamos fazer a nossa parte. Eu gosto de me lembrar, eu já repeti aqui uma certa vez, lembrar de Paulo Freire, o grande pedagogo e mestre, que nós devemos ter esperança do verbo esperançar. Alguém já ouviu esse verbo? Esperar, o verbo esperar é assim: ah, eu vou esperar que isso aconteça. E fico quietinho. Mas eu ter como meta esperar, com o verbo esperançar, como nos dizia ele, exige ação. Eu espero que isso aconteça, mas vou fazer parte dessa mudança. Que a gente consiga fazer parte dessa mudança, sendo amigos, respeitando os direitos de cada um, sabendo lidar com compaixão, com compreensão. E vamos realmente compreender que somos agentes. E que sejamos agentes de transformação positiva. nesse mundo em que a gente vive. Muito obrigada.
Graças a Deus, graças a Jesus, ainda com os pensamentos elevados, aproveitando esse maná de luz que recebemos aqui, um olho quente, de vibrações amorosas, de manada pela espiritualidade de mais alto. Abrimos os nossos corações e nos convidamos a sermos instrumentos do amor, instrumentos divinos, espargindo os sentimentos mais nobres sobre todos aqueles à nossa volta. E o compromisso moral de seguirmos a doutrina do Cristo Jesus esteja em conformidade com o seu ideal de amor e de caridade. Nós agradecemos, Senhor, pelas mensagens aqui trazidas. E te louvamos, retornando a prece que tu nos ensinaste, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, pois são vossos o poder, o reino e a glória para todos. Graças a Deus.